Senhor presidente, senadora Sirgo Carques, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria de primeiro aqui registrar a resposta que recebi do presidente João Sayada, da Fundação Cultura. Querido senador Suplicy, desculpe lhe responder tão tarde, obrigado pelo apoio no Senado. Quanto ao programa Manos e Minas, a decisão não tem nada a ver, não tem nada contra o hip-hop ou a música de nossa juventude. A ideia é apresentar um programa de música diário onde estará o hip-hop. Tempos difíceis, com muito calor e pouca luz. Grande abraço, João Sayad. Agradeço a atenção do presidente da Fundação Padre Anchieta e espero que possa, de fato, haver continuidade para os cantores, compositores, tanto do hip-hop, do rap e das demais formas de canções populares brasileiras. Gostaria também, em função do artigo hoje publicado por Fernando Rodrigues na Folha, aqui registrar a minha carta ao Fernando Rodrigues e ao Otávio Frias Filho, para o painel da Folha, com relação ao artigo Cabeças Opacas, de Fernando Rodrigues, sobre a tramitação do projeto de lei da Câmara 41 de 2010, que regula o acesso a informações dos órgãos públicos. Devo dizer que comungo das mesmas preocupações do articulista. Não obstante, é preciso lembrar que a referida proposição começou a tramitar no Senado em 30 de abril passado, tendo sido despachada para as comissões de Justiça e Cidadania, Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia. Na CCJ, o relator senador Demóstenes Torres teve seu parecer aprovado sem discussão, porque foi votado de modo simbólico, quando já não havia quórum real, pois na sala estavam presentes apenas o senador Tuma e o relator. Cabe ressaltar que, antes de sair da sala, eu perguntei ao senador Demóstenes se haveria mais alguma votação, tendo recebido uma resposta negativa. Atendendo a pedido dos Ministérios de Relações Exteriores e da Defesa, assinei como líder em exercício do PT requerimento para que o projeto também seja discutido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A dificuldade que se apresenta é proveniente da natureza do assunto. O projeto possui 41 artigos, revogando uma lei completamente e dispositivos de outra. Pela sua complexidade, a matéria deve ser amplamente discutida pelo Senado. Observe-se que na Câmara dos Deputados o projeto foi discutido por mais de 7 anos. Apesar disso, vou me empenhar para que a referida proposição possa ser votada ainda nesse semestre, em que pese ser um ano de eleições. No âmbito do Senado, onde até o momento não houve qualquer discussão, mesmo que superficial, sobre o tema, teria sido irresponsabilidade de minha parte votar essa proposição sem conhecê-la. Me disse o jornalista Fernando Rodrigues que ele havia me convidado 2 vezes para debates, mas eu não posso, eu não me lembro dele ter feito este convite, não tenho o registro. E aqui no Senado, verifiquei, não houve debate. Então, se em algum outro lugar houve, isso não significa que eu teria a responsabilidade de conhecer a proposição pela qual ele batalha muito bem há muito tempo, como um membro de ONG empenhada nisso, mas eu não poderia estar assim votando sem conhecê-la. Pessoalmente, todo mundo que me conhece sabe, sou favorável à transparência total do trato das informações de governo que são produzidas pelo poder público, seja ele federal, estadual, municipal, oriundas de suas instituições agregadas. Sou contrário a essas imposições de prazos dilatados de resguardo das informações, pois avalio que esses alargamentos dificultam em muito a pesquisa e a produção de conhecimento. Um abraço, amigo Eduardo Matarazzo Suplicy. Pois bem, mas hoje o tema de meu pronunciamento principal refere-se à questão do BNDES, pois nesses últimos dias as informações do BNDES ganharam destaque e então avalio que cabe aqui um esclarecimento. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é o maior financiador de longo prazo do Brasil. A instituição é responsável pela aplicação do recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, a partir da promulgação da Lei 11.948, de 2009, que autorizou a União a conceder-lhe crédito, constituindo fonte adicional de recursos para ampliação de seus limites operacionais, ficou responsável pela aplicação de recursos repassados em títulos do Tesouro Nacional. Nessa terça-feira, 10 de agosto, em Campinas, o chefe do Departamento de Análise Econômica da instituição, Fernando Pimentel Pulga, apresentou as perspectivas de investimento no Brasil para o período 2010 a 13. A base de dados leva em consideração a participação do BNDES no Conselho de Administração das empresas e também os projetos que são apresentados ao banco para financiamento. Os setores de infraestrutura industrial e de edificações devem movimentar no período 1 trilhão 324 bilhões em investimentos, um crescimento de 9,1% em relação à demanda registrada no período 2005 a 2008. O setor industrial deve demandar a maior parte dos investimentos previstos, da ordem de 549 bilhões de reais, com destaque para o petróleo e gás, com 340 bilhões de reais, seguido de mineração, com 52 bilhões de reais, siderurgia, 51 bilhões de reais, química, 34, automotivo, 32 bilhões, eletroeletrônico, 21 bilhões, e papel e celulose, 19 bilhões de reais. O setor de infraestrutura vai movimentar 310 bilhões de reais, com destaque para a energia elétrica, com 98 bilhões de reais, seguido de telecomunicações, com 67 bilhões, saneamento, 39 bilhões, ferrovias, 56 bilhões, rodovias, 36 bilhões e portos, com 15 bilhões de reais. De acordo com a publicação do Ministério da Fazenda, Economia Brasileira em Perspectiva, a participação no BNDES na oferta de crédito total do país nos últimos 5 anos correspondia a 20,3%, tendo caído para 17,1% em 2008 e voltado a subir para 20,2% em 2010, por conta da forte queda na oferta de recursos durante a crise financeira global. O destino dos financiamentos é cíclico. Antes de 2004, a procura maior era por crédito para modernização, compra de máquinas e equipamentos. A partir de 2005, cresceram os pedidos de financiamentos de grandes projetos de longo prazo, tais como novas plantas e ampliação das existentes. De 2010 a 2013, na área de infraestrutura, os setores de logística, ferrovias, transporte e portos, em conjunto com os projetos voltados aos eventos esportivos, devem liderar o crescimento dos investimentos. A expectativa é de maior participação do crédito privado e do mercado de capitais nesses projetos. A Folha de São Paulo, dia 8, noticia que 57% dos financiamentos do BNDES favorecem a Petrobras, a Eletrobras e 10 grupos privados que concentram crédito de 95 bilhões de reais desde 98. Diz a Folha, dentre os mais favorecidos pela instituição estão as 3 maiores construtoras do país, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht, que controlam investimentos em diversos outros setores da economia, a mineradora Vale, o Grupo Votorantim e o frigorífico JBS. De acordo com a Folha, a elevada concentração de sua carteira reflete o que se vê fora do banco. A taxa de investimento do país é relativamente baixa e grandes empresas, como a Petrobras, são responsáveis pelos principais projetos em andamento. O relatório Economia Brasileira em Perspectiva mostra que, apesar do aumento da oferta de crédito do BNDES nos últimos anos, a participação da instituição financeira no total de investimentos concedidos pelo sistema financeiro nacional está menor que no começo da década. Em 2010, os financiamentos do BNDES deverão corresponder a 20,2% do total de crédito contra 24,4% em 2002 e 24,2% em 2003. Nas palavras do ministro Guido Mantega, isso significa que o crédito do setor privado cresceu muito mais que os empréstimos do BNDES nos últimos anos. O ministro afirmou ainda ser normal a concentração dos financiamentos do BNDES às grandes empresas. No entanto, ele alegou que a instituição também beneficia as pequenas e médias empresas que contam com linha de crédito de 30 bilhões de reais do banco. É muito difícil o BNDES não conceder crédito para as empresas que montem projetos consistentes, assinalou o ministro Mantega. Creio ser importante que as instituições oficiais de crédito, como o BNDES, deem transparência às concessões de empréstimo a taxa de juros relativamente mais baixas do que as praticadas pelo mercado, bem como as normas e diretrizes exigidas pela instituição para a liberação dos recursos. Cabe assinalar que o BNDES assegura esta informação à opinião pública em sua página na internet. Considerando que, dentre as fontes de recurso do BNDES, estão, sobretudo, as do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, para o qual contribuem os trabalhadores de todo o Brasil, também é de bom senso que, dentre os critérios de aprovação de empréstimos, estejam, sobretudo, a de criação de oportunidades de trabalho, o que o banco afirma que cumpre. Também é próprio que, dentre os critérios considerados, haja o estímulo de as empresas, conforme estabelece o artigo 7º, inciso 7º da Constituição, instituírem a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração por parte dos trabalhadores. Eu, inclusive, gostaria que houvesse até o estímulo à participação dos trabalhadores, não apenas nos resultados, mas na gestão das empresas. Será próprio que possamos, ainda neste semestre, convidar o presidente do BNDES, que já esteve algumas vezes no Senado, mas outra vez, Luciano Coutinho, para realizar uma exposição perante a Comissão de Assuntos Econômicos, com a finalidade de expor sobre a evolução das operações de empréstimos realizados pelo BNDES ao longo dos últimos anos, os critérios e as exigências definidas pelo banco e os resultados alcançados. Em vista do debate suscitado pelas notícias recentes, com repercussão aqui no Senado, ainda hoje de manhã, Vossa Excelência mesmo fez uma observação na Comissão de Constituição e Justiça, avaliei como oportuno já adiantar alguns esclarecimentos que solicitei ao ministro Luciano Coutinho. E acredito que essas informações serão úteis, inclusive, para responder à parte do prezado senador Antônio Carlos Magalhães Júnior. Com muita honra.
Senador Suplicy, nós todos reconhecemos a importância do BNDES para a economia brasileira, já que ele é o maior financiador do investimento privado e, portanto, é indiscutível a importância do BNDES. O que se questiona, na verdade, é que o Tesouro Nacional, a partir do ano passado, sob a justificativa da crise, mas isso teria sido um momento específico, passou de lá para cá a injetar recursos através de títulos do Tesouro. A primeira tranche foi no ano passado, na saída da crise, de 100 bilhões, depois mais 80 bilhões esse ano, agora vem mais 44 bilhões. Então, são 224 bilhões de reais. A questão é que o Tesouro se endivida. Aumenta a dívida bruta. Não aumenta a dívida líquida porque o Tesouro tem um crédito com o BNDES. Então, fica parecendo que a dívida do governo não aumentou, mas aumentou, porque em mercado o volume de títulos colocados é 224 bilhões superior. E, além do mais, há um subsídio que vai onerar o Tesouro Nacional. O governo capta a taxa próxima da Selic. E, claro, que paga em títulos mais longos um pouco mais do que a Selic. Empresta, nossa dívida não é uma dívida longa, é uma dívida curta. E os empréstimos para o BNDES é de 30 anos, até JLP. Ou seja, há um subsídio do Tesouro para o BNDES, que permitindo que o BNDES então subsidie também os seus clientes. E a grande concentração de empresas, quer dizer, são 12 empresas que têm uma fatia enorme dos recursos do BNDES, e duas delas são estatais, Petrobras e Eletrobras. Então, há uma concentração muito grande. O BNDES deveria ser um banco mais, buscando, inclusive, a média e pequena empresa, que não tem acesso ao mercado de capitais. As grandes empresas têm acesso ao mercado de capitais.